pessoas que, mesmo durante tratamentos oncológicos, optam por continuar a trabalhar. Depois das fases mais críticas dos tratamentos, em que a baixa médica é essencial, há muitas pessoas que procuram regressar a uma rotina conhecida. O regresso ao trabalho é, para muitas pessoas, uma decisão ponderada. Pode ter razões económicas, mas também tem, muitas vezes, razões sociais e também razões psicológicas. E se reconhecermos esta realidade, também temos de reconhecer que a lei não oferece proteção suficiente para estas situações. Hoje, um trabalhador em tratamento oncológico pode ser confrontado com horários de adaptabilidade, banco de horas, trabalho noturno ou trabalho suplementar, e apenas pode recusá-los se conseguir provar que são prejudiciais para a sua saúde. É uma exigência profundamente injusta. Até porque sabemos, pela própria natureza dos tratamentos, que regimes de trabalho particularmente exigentes podem agravar o cansaço, dificultar a recuperação e aumentar riscos para a saúde. E foi por isso que o livro hoje apresenta esta iniciativa. O que propomos é simples e é equilibrado. Garantir que trabalhadores com doença oncológica ativa em fase de tratamento podem recusar horários particularmente exigentes, como regimes de adaptabilidade, os bancos de horas, o trabalho noturno, e não sejam obrigados a prestar trabalho suplementar e tenham direito ao teletrabalho sempre que a natureza das funções o permita, sem possibilidade de oposição por parte do empregador. Com estas medidas, procuramos reduzir riscos de infecção, evitar cansaço extremo, facilitar a continuidade do vínculo laboral e permitir uma reintegração mais estável após a conclusão dos tratamentos. No fundo, o que defendemos é simples, é humano, é empático. Que o trabalhador possa escolher o que é melhor para si. E escolher o que é melhor para si é poder optar por ficar em casa com a proteção social adequada ou continuar a trabalhar, se assim o desejar, mas em condições compatíveis com a sua saúde. Senhores e senhoras deputadas, quando alguém está a lutar contra uma doença grave, o local de trabalho não pode tornar-se mais um espaço de sofrimento. Deve ser, sempre que possível, um espaço de dignidade, de respeito e de humanidade. E é esse o sentido da proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acho que ficou compreendido. Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, enfrentar uma doença grave é, por si só, uma batalha imensamente exigente. É uma batalha física, emocional e muitas vezes longa. Mas para quase todas as pessoas há ainda outra preocupação que se soma à doença: a perda de rendimento. Quando alguém luta contra um cancro ou contra qualquer outra doença grave, a última preocupação que devia ter é saber se vai conseguir pagar as contas no fim do mês. É precisamente por isso que a Iniciativa Liberal apresenta este projeto de lei. O objetivo é simples: reforçar a proteção social das pessoas que enfrentam doenças particularmente exigentes, permitindo que se concentrem naquilo que realmente importa, a sua recuperação. Hoje, o regime do subsídio de doença prevê percentagens que variam entre 55% e 75% da remuneração de referência, dependendo da duração da incapacidade. Ou seja, mesmo em situações de baixa prolongada, o valor máximo do subsídio de doença situa-se nos 75%. Por esse motivo, a nossa proposta introduz a seguinte regra: nas situações de incapacidade para o trabalho, decorrentes de doença oncológica ou doença grave, o valor do subsídio de doença passa a ser, sempre e desde o início, de 80% da remuneração de referência. Trata-se, portanto, de um aumento bastante relevante da proteção face ao regime atual. Mas há dois aspectos técnicos que importa clarificar neste debate. Primeiro, estas percentagens incidem sobre o valor bruto da remuneração de referência, enquanto o subsídio de doença, sendo uma prestação social paga pela Segurança Social, está isento de contribuições e de tributação em IRS. Depois, a própria lei estabelece que o subsídio de doença não pode ultrapassar o valor líquido da remuneração de referência. E, portanto, senhores deputados, isto significa que o sistema já garante que o subsídio de doença nunca ultrapassa aquilo que o trabalhador normalmente recebe e, portanto, mesmo que a percentagem seja de 100%, o valor do subsídio será sempre limitado ao valor líquido do salário. Mas significa também que para trabalhadores com níveis de tributação em IRS mais baixos, os 80% ficam bastante próximos do salário líquido habitual. Há outra escolha politicamente importante na nossa proposta. Muitas das iniciativas em discussão concentram-se apenas na doença oncológica. A iniciativa liberal entende que a proteção deve ir mais longe e ser alargada a mais situações de vulnerabilidade, garantindo um apoio forte e real às pessoas que enfrentam circunstâncias particularmente difíceis. Existem muitas outras doenças graves que implicam tratamentos prolongados, incapacidade para o trabalho e um impacto gigante na vida das pessoas e das suas famílias. E é por isso que a nossa proposta inclui não apenas a proteção na doença oncológica, mas também em outras doenças graves. Para a Iniciativa Liberal, um Estado social justo e responsável deve estar presente nos momentos em que os seus cidadãos mais precisam...
Peço desculpa interromper, porque não gosto de o fazer, mas realmente há tanto ruído na sala que torna-se difícil de ouvir a sua intervenção, o que não é todo em todo aceitável. Portanto, pedi aos senhores deputados... Faz favor, Sr. Deputado.
Para a Iniciativa Liberal, um Estado social justo e responsável deve estar presente nos momentos em que os seus cidadãos mais precisam. E quando alguém está a lutar pela sua saúde, precisa de garantir algo essencial, que essa pessoa possa concentrar-se na sua recuperação, sem que a preocupação financeira seja mais um peso numa batalha que já é suficientemente difícil. E é esse o objetivo do nosso projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, então, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, que tem 1 minuto e 5 segundos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Cordeiro, este projeto que a IEL aqui traz hoje apresenta algumas falhas, nomeadamente não elimina o tempo de espera, não altera, não faz sequer referência ao limite temporal da prestação e só aumenta o subsídio da doença em 80%. Ao contrário, inclusivamente, do que defende a Liga Portuguesa contra o Cancro e os próprios cidadãos que já fizeram chegar essa reivindicação à Assembleia da República com uma petição. Ora, não é preciso sermos génios para sabermos que pessoas com doenças oncológicas sofrem em vários aspectos e têm também aqui um acréscimo naquelas que são as suas despesas, nomeadamente fármacos, alimentação específica e também nas deslocações, porque estamos em Portugal e sabemos que para as pessoas serem tratadas têm que andar centenas de quilómetros para chegar a um hospital. Mas o mais interessante deste projeto é que aqui a Iniciativa Liberal defende o pagamento a 80%, mas em 2023 o Chega apresentou esta mesma proposta de pagamento a 100% e a Iniciativa Liberal votou favoravelmente, por exemplo, ao contrário do PSD, do PCP e da IEL que se abstiveram e agora alguns vêm aqui com a mesma proposta também. Portanto, a pergunta que eu tenho para lhe fazer, Senhora Deputada, é se a IEL se sente confortável em chegar aqui com este projeto de lei, que é o que isto é. E, afinal, em que é que as pessoas podem acreditar, em qual IEL é que podem acreditar na 2023, que votou favoravelmente a 100% ou nesta de 80%?
Senhora Deputada Joana Cordeiro, com o tempo disponível, faz favor.
Obrigada, Senhora Deputada Patrícia Carvalho. Antes de fazer perguntas, era importante ler os projetos de lei e ouvir aquilo que nós dizemos lá de cima. Aquilo que nós estamos a propor e porquê os 80%. Expliquei exatamente isso lá de cima. 100% significa que quando se passa para os valores líquidos, de acordo com a lei, não se pode receber mais do que o valor líquido. E quando se recebe 80%, exatamente porque não há tributações de IRS nem contribuições para a Segurança Social, o valor de 80% corresponde efetivamente à remuneração líquida das pessoas. Depois, limite temporal da prestação, disse exatamente, é preciso ler a lei, porque não é preciso alterar a lei para dizer o que é que já lá está escrito. Portanto, a nossa proposta, os 80% aplicam-se pelo tempo do tratamento e, obviamente, desde a primeira incapacidade para o trabalho. Isso está tudo escrito, está escrito na lei, senhores deputados, é preciso ler a lei e depois fazem-se alterações à lei. Há uma lei que regula isto e depois fazem-se alterações.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de cancro, a sua vida muda de um dia para o outro. Mudam as rotinas, mudam os planos, muda a forma como se olha para o futuro. Mas há algo que nunca deveria mudar, a segurança de que o país não abandona quem está a lutar pela sua própria vida. Hoje em Portugal, muitos doentes oncológicos enfrentam uma dupla batalha. A batalha contra a doença e a batalha contra a perda de rendimento. Porque quando ficam de baixa, passam a receber apenas uma parte do seu salário, precisamente no momento em que as despesas aumentam e as forças falham. Não é justo que quem está a lutar para sobreviver tenha também de lutar para pagar as suas contas. A iniciativa do Bloco de Esquerda afirma, acima de tudo, um princípio simples, mas que é profundamente humano. A doença não pode significar empobrecimento. E garantir pagamento do subsídio de doença a 100% para doentes oncológicos é um ato de justiça, de dignidade e, acima de tudo, de solidariedade. Por isso, irei acompanhar esta e outras iniciativas, porque acredito que viver é recuperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é importante que recentremos o debate, afastando-nos das picardias e levando novamente o debate para aquilo que está em causa. Uma realidade dolorosa e extremamente delicada que toca milhares de famílias portuguesas. A doença oncológica representa um dos maiores desafios de saúde pública da atualidade, tem alta incidência, sendo uma das principais causas de morte, e assumiu já um peso social inegável. Os avanços na ciência aumentam a taxa de sobrevivência e, em muitos casos, transformam mesmo a doença em doenças crónicas. No entanto, as estimativas indicam que cerca de uma em cada cinco pessoas será afetada por esta dura realidade. Em Portugal, todos os anos são diagnosticados mais de 60 mil novos casos. Estes números representam vidas, vidas que incluem a Celeste, o Rogério, a Joana, o Dário e tantas outras vidas que subitamente são forçadas a reorganizar-se em torno de consultas, cirurgias, tratamentos e períodos prolongados de duras incertezas, muitas vezes com perdas significativas de rendimento e profunda instabilidade laboral. As seis propostas legislativas em discussão interferem essencialmente com três dimensões. Primeiro, a proteção social na doença. Segundo, a equidade entre diferentes patologias graves ou crónicas. E terceiro, a sustentabilidade das políticas públicas. Para a operacionalização, propõem abordagens distintas. A centralidade no reforço do subsídio por doença, a introdução de alterações ao regime laboral para trabalhadores em tratamento e de quem os acompanha, e a proposta de alargamentos mais amplos do sistema de proteção social e laboral. Todas são legítimas e atendem a uma preocupação essencial, a de garantir que ninguém enfrenta a doença sem apoio. E este é o apoio, este é o ponto central. Primeiro, porque além das propostas que nos trazem, há muito mais a assegurar para o tratamento sistémico da realidade que esta doença nos traz. É, por isso, essencial que sejam também olhadas outras questões e outras doenças crónicas degenerativas e com condições igualmente incapacitantes que alteram profundamente a vida de pessoas doentes e famílias. Falo de doenças neurológicas, autoimunes, raras e tantas outras patologias igualmente graves que implicam tratamentos prolongados e perda significativa da capacidade laboral. Isto levanta duas questões. Primeiro, qual o critério de diferenciação? E segundo, como garantir que o sistema de proteção social responde com justiça a todas estas realidades? Este é um debate que não deve ser fragmentado ou parcelar, principalmente quando as propostas incidem sobre a alteração do sistema de avaliação de segurança social e sobre o Código de Trabalho. Existem dois momentos institucionais para trabalhar esta matéria com a profundidade que ela nos convoca. Desde logo a revisão do Código de Trabalho, que está em discussão em sede de concertação social, e é essencial que trabalhadores, empregadores e parceiros sociais discutam para acautelar organização de trabalho, adaptação de horários, proteção laboral, incluindo o teletrabalho, conforme propõe o LIVRE. E segundo o momento de debate do Orçamento de Estado 2027, onde inevitavelmente terão de ser integradas as decisões tomadas. Não é por acaso que as 5 das 6 medidas apresentadas à votação reconhecem e prevêem precisamente a aplicação só após a aprovação do próximo Orçamento de Estado. Além da emoção que estes temas nos despertam, e certamente são muitas, é fundamental construir soluções equitativas e duradouras. A discussão destas matérias deve ser feita de modo integrado e no quadro da discussão do Código de Trabalho acantonado